Fala lá disso, um podcast sobre vida acadêmica, mercado de trabalho e o que der na telha.
Oi, pessoal! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Fala Ladisque. Eu sou a Sabrina, secretária da Liga, e hoje eu tô aqui com o Luiz, nosso vice-presidente, e com uma convidada mais que especial para mim, ou nem tanto, sim? A Cristina Coyandian, ela é a minha irmã. Ela tá no último semestre de biomedicina e tá fazendo estágio em Biomol, e ela vai contar um pouquinho pra gente da sua experiência na área. Oi, Luiz! Oi, Cris! Tudo bem?
Olá! Boa tarde!
Oi, pessoal! Tudo bom?
Então, Cris, vamos lá. Conta pra gente sobre como foi a sua escolha de estágio obrigatório na área de biologia molecular.
Bom, então, eu já contei essa história pra tanta gente que agora oficialmente vou gravar um podcast e nunca mais vou precisar contar, né? Então, eu entrei na biomedicina com o objetivo de ir para a área de genética. E na hora que eu fui escolher o meu estágio, não tinha uma área especificamente genética. Em alguns semestres ainda tem para fazer o cariótipo, mas no meu semestre só tinha biomol mesmo. Então eu fui para biomol, que é um instrumento da genética, e eu gosto muito. Eu me surpreendi até, achei que não ia gostar tanto, mas eu estou gostando bastante do estágio.
Ah, é muito legal a gente ouvir esse comentário das pessoas em decidir área, né? Porque é uma escolha muito difícil pra gente, né? Biomedicina tem, tipo, 32 habilitações, é uma coisa absurda você conseguir em seis semestres, né? São 3 anos, decidir uma área no meio de tantas.
Bom, Cris, depois de você ter escolhido a área de biologia molecular, né? A gente queria saber como é que foi o processo seletivo no laboratório, como é que foi a entrevista, o que te perguntaram, o que você tinha que ter com bagagem, tudo isso pra entrar no laboratório que você tá hoje.
Então, gente, vou contar uma historinha agora. Eu recebi um e-mail por volta no começo de outubro, que teria entrevista com vários alunos, né, que estão no processo de escolher o estágio para ir lá no centro de genomas. Cheguei lá, eu fui a última a chegar, com 20 minutos de antecedência, eu fui a última a chegar na entrevista. Beleza, todo mundo conversando, e tinham 3 vagas no laboratório. Tinha 2 vagas para doenças infecciosas e 1 vaga para medicina personalizada, que é a área que eu gosto, genética humana. E eu assim, gente, eu só quero a vaga de genética humana, eu não quero as outras 2, pelo amor de Deus. E a gente vai fazer entrevista, nós fizemos entrevista com 3 pessoas. O Leandro, que hoje em dia ele é responsável técnico pelo laboratório, mas na época ele era coordenador da medicina personalizada, e a outra coordenadora e uma outra moça, que eu nem sei quem ela era, gente, mas ela tava lá na entrevista. E chegamos lá todo mundo junto, aí chegou a moça que ia fazer entrevista e virou pra todo mundo e falou: ai, quem que vai ser a primeira a fazer entrevista? Aí todo mundo se olhou com aquela cara de tipo, quem é que vai primeiro? E eu falei: ah, eu vou, eu posso ir sim. Ah, Cristina dada, né? Pelo amor de Deus, coragem. Eu falei: vamos lá conversar. E a gente chegou, eles me fizeram várias perguntas de o que eu fiz na faculdade, se eu fiz liga, por que que não fez liga, né? E eu nunca entrei em liga. Eu até queria entrar, mas eu trabalho, né? Então eu nunca pude participar de uma liga. E a gente conversou bastante, e a gente saiu, e todo mundo ia saindo muito confiante, né? Eu fiquei tipo: ah, gente, tudo bem, tem vaga pra todo mundo, se não for aqui, vai ser em outro lugar, né? E fomos embora. Passaram, acho que 1 mês, assim, a gente recebeu o e-mail, e no meio do e-mail do Adriano tava assim: parabéns, Lucas e Bruna, que reconquistaram a vaga no centro de genomas. Aí eu fiquei, né, putz, não passei, né, já fiquei chateada. Aí eu desci o e-mail assim: parabéns, Cristina, que conseguiu a vaga na medicina personalizada. Nossa, fiquei muito feliz. Eu consegui a vaga que eu queria. Já tava mó chateada, que achei que não tinha passado. Depois fui ler direito e realmente consegui.
Eu seria uma pessoa que teria jogado o e-mail fora e não saberia se eu passei ou não. Tem que ler tudo.
Sim, Cris, o que a gente quer saber agora é: como é a sua rotina no laboratório de biomol? Uma pessoa que tá pensando em fazer estágio nessa área espera fazer no laboratório propriamente?
Bom, eu sou estagiária, né? Então eu chego no laboratório e já tá todo mundo trabalhando há um tempinho. Então as coisas já estão um pouco mais encaminhadas. Mas os dias que eu chego um pouco mais cedo, eu consigo acompanhar a rotina do laboratório desde o começo. Então os meninos chegam, você tem que fazer uma limpeza no laboratório, porque tem jeito, você tem que fazer limpeza para não contaminar suas rotinas. Então a gente chega, a gente limpa tudo, você tem que tirar as amostras da triagem para levar pro pré, porque tem toda uma rotina que a amostra passa, né, todo um caminho. Então a gente tem que levar as amostras pro pré, fazer o cadastro e falar pro nosso sistema que a amostra tá no pré. Aí a gente vai fazer uma extração, que a gente vai tirar os DNAs, porque tem amostra de sangue, amostra de saliva. A gente vai fazer a extração para levar a amostra para a rotina. É... tudo na vida é um PCR, gente. A vida é um eterno PCR.
Vocês fazem que exame lá no laboratório?
PCR, muitos PCRs, mas a gente também faz NGS e sangue. É... claro que tem as suas complexidades e a complexidade varia com o preço e quantidade de coisas que entram. Por exemplo, nós estamos usando painel de câncer, a gente faz exame de trombóticos. Então, trombóticos é um exame mais barato, então entra muito mais. Painel de câncer é um exame mais caro, então entra muito menos.
Legal, mas a gente sabe que nem tudo no estágio é como a gente pensa, né? Então, o que, que você não gosta muito de... não curte muito fazer lá?
Ai, eu tenho preguiça de organizar as coisas. Eu vou confessar que você tem que organizar a amostra no, na geladeira, a amostra no congelador, reagente, tem que descongelar o congelador. Eu acho isso um saco. Fazer estoque é uma parte mais burocrática, né? Mas eu acho isso um pouquinho chato de fazer. Eu confesso que às vezes eu até me perco.
Eles dão, tipo, muitas responsabilidades para vocês? Vocês passam por todos os setores, assim? Ou vocês ficam em foco, assim, naquilo que você falou pra gente? Se você pedir para fazer, por exemplo, algum tipo de exame, eles vão falar, ah, tudo bem, pode ir, e vão te ajudar? Ou como que funciona isso?
É, assim, eles têm que te ensinar. Nada, em teoria, estagiário não pode fazer nada sozinho. Tem que ser sempre com supervisão. No começo, nas primeiras... eu já tô lá faz quase um ano, então, nas primeiras semanas, eu não fazia absolutamente nada. Só fazia extração, que é a coisa mais básica que a gente tem no laboratório. Conforme foi passando o tempo, eu fui tendo mais responsabilidades. Por exemplo, tem que trocar... alíquota de álcool, alíquota de hipoclorito. Ah, essa responsabilidade foi minha a partir de abril. Essa responsabilidade era minha toda segunda-feira chegar e trocar o hipoclorito. As meninas que trabalham comigo falaram, olha, Cris, é importante você entender e ter responsabilidade com as coisas do laboratório. Tudo bem que você é estagiária e não pode se responsabilizar pelo NGS, mas você tem que entender como que funcionam as coisas. Então, eu tenho responsabilidades, mas... nada que... coisas importantes, que sim, fazem diferença na rotina do laboratório, mas nada que, se eu fizer sem supervisão, vai afetar a rotina inteira, do tipo, não vou liberar um laudo sozinha, eu estagiária. Mas sim, eu ajudo a fazer laudos, eu acompanho as meninas, inclusive elas deixam eu fazer o laudo, eu escrevendo as coisas, e depois elas revisam, depois elas passam pela mão de mais 3 pessoas. É legal a gente ir crescendo com as responsabilidades, né? Mas também tem que ter responsabilidade pra fazer isso. Não dá pra chegar primeira semana do estágio e fazer, ai, gente, deixa eu fazer um PCR aqui, por favor.
Sim, não dá pra querer fazer tudo que tem pra fazer, né?
Se bem que a gente quer, porque a gente chega muito animado pra fazer estágio.
Sim, eu imagino, eu tô muito ansiosa. Eu quero chegar aprendendo tudo, quero fazer tudo.
É isso que eu ia falar, imagina, eu tô saindo da graduação agora, vou entrar na primeira vez no laboratório pra trabalhar mesmo, a primeira coisa que eu vou querer fazer é simplesmente tudo, assim, vou querer saber fazer PCR, NGS, sangue quando entrar no laboratório, claro que se eu fosse biomono, no caso não vou, mas assim, se eu fosse, eu ia querer ter essa ânsia de saber tudo, assim, de uma vez.
Ah, você perguntou se eles me ensinam as coisas que eu peço, sim, ai, a gente... não vou virar para eles e falar, ah, você tá fazendo NGS, deixa eu fazer aí. Existe uma rotina dentro do laboratório que eu também não posso interromper. Mas a gente se programa para eu aprender tudo o que acontece dentro do laboratório.
Ah, Cris, que legal. Eu acho muito bacana essa coisa de você crescer conforme você vai ficando no estágio, né? Porque querendo ou não, você vai aprendendo técnicas novas, né? Assim, você não vai ficar sempre no básico, mas também não pode chegar lá querendo saber tudo de uma vez, né? Senão é complicado também. Então, Cris, com essa vida toda da pandemia que a gente tá vivendo agora, você fazendo estágio em Biomol, quais são as suas perspectivas de crescimento na área de biologia molecular? Conta pra gente.
Olha, eu acho que é um caminho bem longo e tem várias etapas para você passar, né? É, eu vou dar o exemplo da organização de cargos que a gente tem lá no laboratório. Você pode ir de analista júnior até analista 4, né? Que é analista sênior. Então, são 4 posições de cargo para você assumir, mas você vai crescendo. É, depois do estagiário, a primeira posição é analista 1. E você não tem as mesmas funções de um estagiário, até porque você fica muito mais tempo no laboratório. Mas eu acho que questão de prática mesmo é muito parecido, porque um estagiário teria 1 ano, vai mais ou menos o que um analista 1, 2, 3 anos que um analista 1 tem em média de vida, porque aí geralmente você vai aprendendo mais e você vai subindo, né? É o que nós esperamos. Mas um biomédico que trabalha na área de biomol pode ser responsável técnico pelo laboratório também. Então, tem bastante chão para crescer, tem bastante espaço, sim.
Legal, eu não sabia que tinha todas essas possibilidades. E você, lá dentro, né, da empresa, você percebe... Assim, eu sei que não deve ser fácil crescer na carreira e tudo mais, como você falou, demora bastante, mas você vê... Tipo, pessoas crescendo assim lá dentro? Você tem contato com pessoas que cresceram na mesma empresa? Vamos falar assim, né?
Ah, eu tô lá muito pouco tempo, né? É difícil eu virar pra falar, nossa, não, ninguém cresceu, 15 pessoas cresceram. Mas não tenho exemplos de nome da pessoa que cresceram aqui, porque faz 8 meses que eu tô lá. Mas conheço outras pessoas que estão em outras empresas que cresceram, sim, na Biomol. São analistas 3 já, mas se formaram há um tempo.
Ah, legal, Cris. E, assim, como todo mundo que está escutando aqui, com certeza a maioria está nessa fase. É, a gente, uma hora, vai ter que escolher o nosso estágio, né? Então, eu queria saber qual é o pré-requisito que você acha que um aluno deve ter para atuar nessa área. A gente vai deixar esse espaço aqui para você dar uma dica ou algum conselho para quem pensa em fazer estágio em Biomol e estágio no geral. Assim, se você quiser abrir seu coração para nós, alunos que vamos chegar aí nessa fase que você está hoje.
Ah, então, eu acho que primeiro você tem que gostar da Biomol. Não adianta você querer ir para a EMATO e falar, vou testar a Biomol. Aí não faz isso, porque você vai ficar com vontade de ir para Biomol e vai ir para o estágio em Biomol desejando estar no estágio de hemato. Eu entendo que às vezes, né, não tem vaga na faculdade, mas tentar pressionar nosso querido professor Adriano para achar uma vaga no estágio que vocês querem, porque é extremamente frustrante você ir para um lugar onde você não gosta do que você está fazendo. Então, meu primeiro conselho é: achem algo que vocês querem fazer. Porque até na biomedicina nós temos 37 áreas diferentes, né? Como o Luiz falou, então dá para todo mundo achar um espacinho. E minha dica para qualquer estagiário que vai começar é: comecem com humildade. Isso é uma coisa que eu coloquei na minha cabeça, porque às vezes eu sei que às vezes eu falo as coisas e podem sair atravessadas, né? Do tipo, eu sei, mas... Tem que chegar com humildade, porque por mais que a gente ache que a gente saiba das coisas, a gente não sabe nada quando a gente começa o estágio. Não adianta, você pode ter tirado 10 em todas as matérias. Na teoria, você pode saber tudo. Chega na prática, vai dar um nó na cabeça. Vai olhar e falar, nossa, é verdade. Até você ligar a prática com a teórica, vai demorar umas semaninhas. Então, cheguem com humildade, querendo aprender. E não sabe, pode falar que não sabe. Ah, não sei fazer isso. Fala que não sabe, o trabalho do estágio é te ensinar. O estágio não quer te ensinar. Isso é um problema do estágio, não seu. Tá ali pra aprender e tem que pedir pra aprender mesmo, sem medo. E não deixa ninguém tirar sarro de vocês, porque vocês não sabem, tá? Não saber, tá tudo bem. Porque eu já vi as duas situações. Já vi estagiário chegar sabendo que sabe, achando que sabe tudo. E já vi galera no estágio zoando estagiário que não sabe nada.
É, isso é uma coisa que eu tenho muito medo. Uma coisa que me assusta bastante, tipo... Porque a gente tem as aulas, né, e tudo mais. Mas na hora do vamos ver, você fica assim, será que eu sei? E fora que a gente também não conhece a rotina. A gente não sabe o que a gente vai precisar saber pra fazer aquilo lá. Então isso me assusta muito de chegar lá e achando que eu não sei nada. Eu com certeza não vou chegar achando que eu sei tudo. Então, tá tudo bem, né?
Mas... Sim, eu não conheço todos os campos de estágio, mas acho difícil alguém pegar o estagiário na primeira semana e já colocar pra fazer coisas, né? Porque o campo de estágio não vai querer arriscar a rotina dele, né? Então eu acredito que todos os campos de estágio vão dar um treinamento, ensinar nas primeiras semanas e depois que você começa a colocar a mão nas coisas. Mas mesmo depois, eu já vi gente falando, ah, estagiário não sabe, não sei o quê. Ué, não sei, tô aqui pra aprender. Você pode, em vez de me zoar, você pode me ensinar.
Exatamente.
Gente, é muito interessante também, né? Porque, querendo ou não, a gente, quando tá na graduação fazendo as aulas práticas, tudo na prática é muito bonito, né? Chega no laboratório com seu jalequinho, tá lá as amostras em cima da mesa, você tem a sua pipeta. O seu trabalho, praticamente, é colocar a ponteira na pipeta, pipetar nos tubinhos, colocar no termociclador e tudo mais. Mas, meu, no estágio é barra mesmo. Você tem que saber fazer do básico ao avançado. E, gente, não saber fazer foi o que a Cris falou, gente. Humildade é a maior das virtudes nesse caso. Tipo, fala se você não sabe fazer e que eles vão te ensinar. Tipo, eles não têm outra escolha. Eles te colocaram como estagiário lá sabendo que você tá lá pra aprender. Então, gente, o objetivo aqui é tenta tirar o maior proveito disso. Tipo, tem dúvida, pergunta e tenta aprender com a pergunta que você fez, com o erro que você cometeu lá. Aquela coisa de falar que estagiário só comete erro. É verdade, é.
É verdade.
Gente, as coisas, entendeu? Aceita que você não sabe tudo e aprenda com seus erros. É isso, gente.
Cris, eu tenho uma pergunta que você falou agora, sobre a gente chegando no laboratório e nas aulas práticas, né? Você saiu, você teve, um ano de pandemia, e esse um ano que você perdeu foi a maioria, onde você teve a maioria das aulas práticas de biomal, principalmente. Como que foi pra você chegar lá sem saber nada, assim, tipo, não sem saber nada, né, porque uma noção a gente sempre tem, mas conta um pouquinho como foi essa transição, assim.
Ah, isso eu fui bem prejudicada, né, com a pandemia eu fiquei, meu último ano de faculdade eu fiquei em quarentena. Então eu cheguei no laboratório, foi uma das primeiras perguntas que meu coordenador de estágio fez: quanto tempo de laboratório você teve? Eu falei, olha, teve um aqui, outro ali. Ele falou assim, olha, vamos considerar do zero. Eu falei, é melhor, né? Até porque conhecimento nunca é demais, né? Pode me ensinar. Ele falou, olha, a gente, nas primeiras semanas foi extremamente básico. Tipo, olha, Cris, isso é uma pipeta. Cris, isso é uma ponteira. Você precisa da ponteira para usar na pipeta. Então, assim... foi bem básico, eles tiveram bastante paciência e eles entenderam que, por causa da pandemia, a gente foi prejudicado. Ele sabia que eu não estava zerada, mas ele falou, vamos garantir, até porque faz bastante tempo que você não experimenta um laboratório. Estava voltando de férias, fazia mais de pelo menos 4 meses que eu não entrava no laboratório. Mas eles foram bem receptivos, tiveram bastante paciência para me ensinar. Me ensinaram a montar um scar pack, todas essas coisas muito básicas. Ah, acho que na faculdade ninguém monta um scar pack, né?
Eu nem sei o que é isso.
É aquele onde você descarta a amostra, onde você descarta a ponteira, onde você descarta a agulha, restos biológicos, sangue.
Ah,
sabe aquela caixinha amarela que tem no laboratório?
Uhum. É, a gente nunca usou ela.
Faculdade não usa?
A gente usa...
É verdade.
É tipo um copinho, né, Luiz?
Como
que
é? É. Copinho,
você descarta.
A gente
joga
pro lado.
É.
Já
tá
pro lado. Reutilizável.
É, exatamente.
No lixo biológico, né? Mas assim, o resto é tudo no potinho.
É, eles que descartam pra gente.
Eles devem estar num scarpack grandão depois. Com certeza.
Com certeza.
Bom, Cris, essa era praticamente nossa última pergunta. Então, antes de mais nada, a gente, como Liga, queria agradecer esse seu tempo. Foi incrível, assim. Acho que todo mundo que quer entrar na área de biomol vai ouvir esse podcast, vai se sentir mais em casa, digamos assim, né? Mais familiarizado com a área. Então, a gente queria agradecer demais você. E também a Sara, né, que conseguiu a irmã dela, a Cabra, trazer pra falar com a gente. Então, pessoal, pra terminar, eu queria falar pra vocês, se vocês tiverem qualquer dúvida, elogio, crítica, quiser falar com a gente... Nós somos super receptivos no nosso Insta, que é @ladisque. Qualquer coisa, chama a gente no direct que a gente responde. E se vocês puderem, curtam esse podcast, né? E recomendem pros amigos, a gente fica muito feliz de poder divulgar a palavra da biomedicina, dos estágios aí pro mundo. Porque a gente sabe que esse passo final na graduação é sempre muito tenso, muito desesperador, assim. Então, a gente sabe o que vocês vão passar ou o que vocês já passaram, depende de quem tá ouvindo, né? Bom, então é isso, pessoal. Até o próximo podcast. É isso
até
aí,
gente. Até o próximo podcast, gente. Muito obrigada. Obrigada, Cris. Com certeza ajudou quem queria essa área. E é isso. Muito obrigada.
Tchau, gente. Muito obrigada, viu?